jovempan.com.br.
Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um Esporte em Discussão para você. Temas não faltam. São 12 horas e 34 minutos. A equipe está pronta, postada para discutirmos os fatos desse final de semana. E fatos importantes aconteceram. Aliás, não só no final de semana, teve um que aconteceu na sexta, que teve uma repercussão forte aí, mas depois a gente fala disso. Vamos começar com o Palmeiras de Ponte Preta. Ontem os dois se apresentaram. Foi um jogo bem interessante, 15 mil pessoas na Arena do Palmeiras. Que impressão ficou para os senhores esse jogo entre Palmeiras e Ponte Preta? Começando com você, Nilson César, boa tarde.
Flávio, boa tarde. Muito boa impressão. A impressão de que o Palmeiras tem um elenco capaz de brigar por todos os títulos que disputar esse ano. Eu acabei de escrever no meu blog exatamente isso. Só tenho uma dúvida. É, tenho e não tenho, vou explicar.
Ih, cara, tem ou não tem?
Calma, vou explicar. Ei, falei que você não deixa molhar o bico.
Pô, mas tem ou não tem?
Começou confuso. O que vai acontecer confuso com o Palmeiras esse ano? Tem, vai ter, ao longo da temporada, um monte de carinha, né? Carinha, aquelas carinhas feias. Bico, vai ter, né? Vai ter um monte de biquinho, um monte de carinha feia. E aí precisa saber se o Eduardo Batista...
Já tinha, com o Cuca.
Não, mas vai ter. Mas o Cuca era um cara um pouco mais rodado. Então vai saber se o Eduardo vai ter condição para administrar essas carinhas feias, esses biquinhos que certamente irão aparecer. Pelo que eu conheço do pai dele, o Nelson Batista, se ele puxou o DNA, até na voz é igual o pai, se ele puxou o DNA do pai... Você pode ter certeza que não vai ter problema nenhum com carinha feia.
Ontem ele estava lá no Mesa Redonda, eu falei sobre esse negócio de parecer, ele falou que às vezes ele olha no espelho e se assusta, ele vê o pai dele.
Não. E a voz, então?
Olha o que ele fez, né? Ô, Nilson, eu tenho certeza que você vai aprovar. O Palmeiras tem alguns jogadores rodados. O Zé Roberto, Edu Dracena, tem mais um que ele citou.
O Prass.
Ele chamou esse pessoal, falou, vocês são... Alguns têm quase a idade dele, tem 44 anos. Olha, gente, trabalhar em harmonia é fundamental para todo mundo.
Claro.
E vocês têm uma representatividade no grupo que os caras sabem quem vocês são, respeito e tal. Então me ajudem a trabalhar esse lado.
Excelente.
O lado tático é o lado tático. Aí quem vai trabalhar ele, ele pode até não escalar esses três. É diferente.
Mas essa situação, com os caras.
Claro, sabe? Tipo assim, me ajudem nessa parada, porque vai ser bom pra todo mundo. Eu acho que foi uma ideia muito interessante.
Então, o pai dele, o Nelsinho, nossa, a personalidade do Nelsinho é muito forte. Ah, eu acho um erro tão grande que o cara tem personalidade. Todos nós temos. Precisa ver se é forte ou se é meia boca. Do Nelsinho é muito forte. Eu vou te contar uma história do Nelsinho. Naquela época do Corinthians de auge, ele começando a carreira, me mandaram fazer uma matéria aqui no hotel que ficava o Corinthians na Frei Caneca. E só tinha fera naquele time do Corinthians. E exemplo do Nelsinho, na época, ele começando como treinador. A exemplo do filho dele, Eduardo, ele começando como treinador. Eu não sei quem atrasou pro almoço. E aí tinha aquelas portas, aquela porta de cowboy que abre assim, não, de onde estava a delegação do Corinthians para onde ele estava entrando. Ele ficou tão bravo que ele tinha avisado os caras que ele não queria atraso, que todo mundo comesse junto, não sei o quê. Não sei. Ele deu uma bica na porta. Eu vi isso porque eu tava lá pra gravar. Ele deu uma bica na porta. Pá! Arrancou uma das folhas. Entendeu? Esse era o Nelsinho, que jeito de calma, não sei o quê, mas não tem essa não. Personalidade muito forte. Acho que ele passou isso pro Eduardo. É quietinho, é na dele, o Nelsinho, mas quando precisa comandar, ele sabia comandar mesmo. Por isso que ele tá aí se estabelecendo há tantos e tantos, tanto tempo no futebol internacional. Tá no Japão há tantos anos e ganhando dinheiro e com toda a justiça. Então, eu só tenho essa dúvida, se ele vai administrar bem esses egos. Acho que vai puxar o pai e não vai ter problema não. O Palmeiras tem elenco para ganhar Libertadores, para brigar pelo Brasileiro, para ganhar Paulista. O Palmeiras tem um super elenco, mesmo com a saída do Gabriel Jesus, o elenco é muito melhor do que o da temporada passada.
O Fred, você que cobre Palmeiras, conhece melhor qualquer um de nós do Palmeiras, eu fiquei surpreso quando soube que o Palmeiras tem, entre aspas, apenas 31 jogadores. Eu achei que era muito mais. Então, eu achei, pô, como é que ele vai escalar os 28 do Paulista, né? Mas não é tão complicado assim, vai ter que tirar apenas três.
É, um que eu acredito que seja tirado, Flávio, é o Rodrigo, né, que veio do Goiás, incrivelmente, o ano passado jogou uma partida, ainda parte da partida contra o Vitória na última rodada, eu acho que vai sobrar o Rodrigo. O Arouca agora passou por uma cirurgia, o Palmeiras está em dúvida se vai inscrevê-lo, no Paulista não vai, mas na Libertadores há uma dúvida se ele vai poder participar. Então já são dois aqui, né? Desses três, dois. E mais um que vai sobrar do ataque, ou o Eric ou o Rafael Marques, eu acho que dança, porque o Vitinho... ganhou o Eduardo Batista e deve ser inscrito no Paulista. Entre os 28, o Vitinho deve ser inscrito. Então, alguém do ataque, um cara, o Eric, onde o Palmeiras gastou muito, o Rafael Marques, que também o Palmeiras gastou, porque veio por empréstimo, depois contratou em definitivo da China. Um dos dois eu acho que vai dançar nessa lista final do Paulista. E sobre o time no jogo
e
de ontem.
E Libertadores são 30.
Sim, já Libertadores ajuda, tá, um ficaria de fora. Eu acho que o Rodrigo vai ser sempre o que vai ficar de fora.
Essa é a função dele.
É, acho clube. Que pelo jeito, por enquanto, nesse
ano passado, ele jogou.
É contra o Vitória, segundo tempo. Entrou no segundo tempo contra o Vitória.
É a dúvida.
Não, hoje,
é
por exemplo, dúvida. no jogo treino contra o Nacional, teve um jogo treino hoje de manhã, 1-0 Palmeiras. Jogaram os reservas. E o Rodrigo só jogou porque o Fabiano, lateral direito, tomou uma pancada no amistoso de ontem e foi preservado. Aí ele entrou como lateral direito, o Rodrigo. Porque senão ele também não começaria nem o jogo.
Pra que ele responde, ó, pra ficar de fora quando sai a lista.
Ele ia começar o Rodrigo, realmente...
Mas é estranho isso, não é?
É, fizeram um contrato longo de 5 anos, se esperava mais.
Qual a idade também... dele?
O Rodrigo se não me engano, são 22 anos. É 22 anos.
Mas ou seja,
é
bem novo.
De repente pode se aproveitar.
Pode tirar, se aproveitar. É um jogador que o pessoal não descarta, não. Mas neste momento... Não está sendo aproveitado em virtude, até porque para o meio campo o Palmeiras tem muitas opções e é isso que o Rodrigo também acaba dançando nessa parte. Do jogo de ontem eu gostei muito do primeiro tempo, que o Palmeiras mostrou um Palmeiras diferente do Cuca, a forma de jogar. Já conseguiu abraçar o jeito que o Eduardo quer jogar.
A marcação é outra,
4-1-4-1,
né?
Com a defesa 4-3-3, como quer o Eduardo, ele pede para fazer isso.
E a defesa mais por zona. Ele tá fazendo uma defesa mista, o Cuca fazia marcação individual, o Nelson gosta da zona, mas ele tá fazendo, individualidade na zona. Você marca no seu setor, você não precisa colar no jogador como o Cuca gostava
e
mais.
Ele muda um pouco do importante. 4-1-4-1 pro 4-3-3, às vezes, para poder sair da forma como saiu pro contra-ataque. Então, eu gostei do primeiro tempo
contra a Ponte. Com o elenco que tem, ele vai ter muitas alternativas táticas.
Muito mais, porque
ainda
falta o Moisés para jogar, porque desse time que jogou ontem, o Moisés e o Guerra, pelo menos é essa, na teoria, seriam jogadores titulares.
Roger Guedes, acho que
então, Roger Guedes dançaria, seria um deles, poderia dançar, e o Rafael Veiga. Que tá indo bem, mas o Rafael Veiga deve dançar. Aí entraria o Moisés.
Vai ser fácil tirar
o Moisés, Rafael Veiga, entraria o Guerra. O Guerra participou do jogo treino hoje,
moleque
mostrou
bom de
muita
bola.
Movimentação, e o Guerra vai mostrar realmente que é um jogador de qualidade, vai ajudar muito o Palmeiras no meio campo. Então, eu acho que deve acontecer isso. O Rafael Veiga ser uma boa opção para o segundo tempo, para uma mudança de jogo. E o Roger Guedes, que não é mais o Roger Guedes do início com a camisa do Palmeiras. Por incrível que pareça, caiu muito.
E o Guerra, que joga muito, ele se contunde muito também. Tomara que acabe isso. Né? De repente, com outro sistema, o Palmeiras tem hoje
um centro
de excelência. Tomara que melhore. Mas ele é um jogador, dificilmente dá para você usar esse jogador em todos os jogos.
Na sequência.
E o próprio Rafael Veiga é jovem, então de repente aí você encontra
mas
o
meio. Mas esse tempo. Rafael Veiga é diferente, Flávio.
Ele é mesmo.
Você vê o toque da bola dele.
Já era pra ter ido pra ponte.
Esse cara num time entrosado, num time... Não, porque ele é menino, então ele precisa entrar já num time legal, entendeu? Esse moleque vai dar o que falar no futebol do Brasil, vocês vão ver.
É. Então eu gostei do jogo, Flávio, assim, foi um jogo bacana. O gol da Ponte foi muito mais um pênalti, aqueles pênaltis que só dá aqui no Brasil.
Felipe Melo fica falando que foi um pênalti mandrake. Não foi mandrake, não foi pênalti, não é que não foi.
E aliás, a gente pode ver, né, de perto o Felipe Melo jogando aqui no Brasil de volta, né? Realmente ele entra forte e o pessoal vai chegar forte nele.
Ah, tá, joga demais e não tem mimimi, cara.
Ele bate leve e vai embora. Aquele volante, o volante moderno mesmo, né, Flávio? Porque ele destrói a jogada e sai muito bem.
Ele joga
muito. Ou lançamento longo, ou passe, ele
forte dele
enfia
a bola.
Ele joga demais,
enfia muito bem a bola.
Ele tem uma visão de jogo espetacular. No jogo que tanto detonam o Felipe Melo, aquele jogo contra o Holanda, quem meteu a bola pro Robinho foi ele, pra fazer o gol do Brasil.
E é um cara que lidera muito em campo, ele fala bastante mesmo em campo, ele fala com o árbitro, ele fala com os companheiros, ele conversa bastante. Eu achei um bom posicionamento do Felipe Melo, pela forma como ele chegou como líder mesmo no grupo. E o Mina pra chegar aí na zaga no lugar, eu acho que do Edu Dracena, deve ser Vitor Hugo e Mina repetir a zaga que era do ano passado. Mas o Palmeiras rapidamente, em pouco mais de 20 dias, já pegou a forma do Eduardo jogar e eu certo, mas quando o Eduardo chegou, eu tinha uma certa dúvida se iria dar certo, não só pelo número de jogadores,
esse
mas
cara
por mudar
forte.
A forma de jogar. Ele quer jogar de forma diferente do Cuca. E os caras pegaram rapidamente.
Mas ele fez um intermediário. Sim, né? Sim. Ele explicou bem isso. Quer dizer, ele gosta de marcação por zona, ok. É, o time está acostumado à marcação individual. Então o que, que ele fez? Individual, mas por zona. Uma coisa mista.
E os
mas
laterais ele vai também impor, ele mexeu.
Mas ele vai impor
o
jeito dele.
Os dois chegavam muito forte, ele quer agora
ele
uma
pode jogar de várias maneiras.
Mas ele vai querer impor o jeito dele jogar, porque é uma filosofia de jogo. Ele foi contratado para colocar a filosofia de jogo.
Exato.
Dele,
né? Então... Mas você sabe o que é interessante também com relação ao que o Eduardo pode fazer? Se o Guardiola pudesse escolher um time no Brasil, se ele viesse pro Brasil, acho que ele escolheria o Palmeiras, claro. Porque ele gosta de jogar de várias maneiras. Claro. E esse time do Palmeiras. Palmeiras dá essa alternativa pro treinador. O Eduardo pode dar muito certo no time do Palmeiras. Essa história de que é muito complicado você lidar com um elenco desse, é complicado, mas fora de campo. Dentro de campo não é, porque você vê jogadores de qualidade. O Palmeiras tem tudo para se encaixar. É um elenco muito competente, um elenco de jogadores importantes, de muita personalidade, né? É como o Felipe Melo, um jogador acima da média, né? E ele tem o jeito dele, fala um monte de asneira, mas é um jogador acima da média dentro de campo. Eu acho que às vezes ele foge um pouquinho. O Vanderlei que fala muito no ponto, né? Chegou ao ponto, para por aí, entendeu? Ele não tem esse ponto. Ele não, ele segue e fala o que quer. Eu acho que isso tem limite também. Não dá pra você fazer o que quer. Mas o time do Palmeiras é um time muito bom, vai dar trabalho, vai entrar em qualquer competição lutando por título. E eu torço para que o Eduardo faça um grande trabalho, porque é um treinador dessa nova geração, é um treinador que foi muito bem no esporte, é um treinador que foi muito bem na Ponte Preta. Você ontem até mesmo falou, ele cometeu um erro de sair do esporte para ir pro Fluminense na hora errada.
A hora errada. Claro, do esporte pro Fluminense você tem que sair, mas a hora naquele, não foi muito legal.
Naquele momento não, porque o esporte tava até melhor que
sem
o Fluminense.
Dúvida, sem dúvida.
Né? Então, no caso da Ponte Preta, ele já tá assumindo um time que é campeão brasileiro e tem tudo para dar certo.
Três propostas para sair da Ponte. Três. Inclusive uma do Palmeiras antecipar, e ele esperou acabar o contrato tudo certinho. E propostas interessantíssimas. E ele não quis. Porque é aquela história: você comete um equívoco uma vez e você aprende com aquilo.
Exatamente,
é uma questão de gestão de carreira. Ele não queria
falar
com
isso,
o cara que sai no meio.
Sobre a demora. Lembra que estava demorando para anunciar, Flávio? Lembra que o Palmeiras estava demorando para anunciar? Eu falei: o Palmeiras está mais preocupado para anunciar do que o próprio Eduardo Batista, porque ele tinha proposta, ele já sabia. Que saindo da Ponte Preta, pelo trabalho que ele fez, ele teria proposta.
Não, ele não teve tinha só... três então, propostas, inclusive
ele
durante.
Ele seguro, falou,
não.
Né? Ele não
e eram propostas excelentes, ele não quis sair, para não ficar com essa história do cara que abandona o trabalho no meio. Então, não é legal, não é bom pro cara.
Só para finalizar, Flávio, com relação ao que falamos nesse plantão domingo também, com relação ao homem de frente, né? Eu vou mudar esse termo de centroavante, centroavante paradão ali na área. O homem de frente, eu acho que é isso, a única coisa que falta pro Palmeiras, na minha
Barrios
opinião.
Barrios fez gol.
Não. O Barrios não dá. O Barrios não dá. Ontem eu tava lendo uma torcedora escrever aqui no
vai
Instagram
ser
o seguinte:
recuperado.
Pode tentar, Barrios, você não me convence. Torcedora
mas
fanática
o
do
Barrios
Palmeiras.
O Barrios deu uma declaração hoje, tá no UOL,
vai
dizendo que ele recebeu propostas durante
mas
o período
quer,
de férias e ele não quis sair porque ele tá devendo
quer provar
pro Palmeiras.
Isso, ele quer
22
provar.
Jogos, 4 gols. Vocês acham que dá pra recuperar
isso? Eu particularmente não acho que dá pra apostar no Barrios pra uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro, não. Acho que o Palmeiras precisa de um homem de frente.
O que mostra um cenário que a gente está tentando, que foi quando ele perdeu o gol, os seus companheiros foram até o Barrios. Porque quando o cara tá. O elenco percebe, né, que ele não tá nem aí e vê que ele perde o gol,
ele é querido
sozinho
pelo grupo.
Ele é querido, sim. Tanto que ele fez o gol, todos foram abraçar ele.
Ele é querido.
Quando ele perdeu o gol, foram
deve
dar
ser
força
o cara
pra
do
ele.
Bem, né?
Então, assim.
Não, mas peraí,
eu tô ainda na esperança, ainda acredito que ele possa ser uma boa opção. Eu não acho que
ele não é grosso.
Ele não é grosso. Não é grosso.
Eu acho o jogador que
não esqueça
o preço que pagam pra ele.
O grande torneio que o Palmeiras vai disputar esse ano, como todo time sul-americano, é Libertadores. Você tem um malaco velho desse aí, você não pode abrir mão dele. Minha opinião. É um malaco velho
que você segura zagueiro, ele segura zagueiro na marcação.
E até pela malandragem, chegou aqui.
Mas, Flávio, eu só não acho que é o titular do Palmeiras. Assim, você tem que contratar um cara pra ser o titular.
O Eduardo disse que vai. Fausto,
eu tenho notado que o Eduardo não está preocupado. Não é que não está preocupado.
Vai querer recuperá-lo.
Ele não terá um time só.
Ele não vai ver que
é aquela história.
Ele avisou. Na sexta-feira.
O William é uma coisa, o Barros é
outra. Na sexta ele avisou. Ele vai jogar de acordo com o adversário, ele vai jogar com o jogador de frente.
Isso é legal.
Ou o Eric.
Não é necessário.
O
rodízio. William... É, não é um rodízio. São opções que você vai usar. Claro que você vai ter 6, 7 jogadores que você vai trabalhar sempre, mas você vai fazer... É, então, o cara não vai ser reserva. É, o cara que joga 18, 19 partidas não é reserva.
Mas você falou de rodízio. Eu, por exemplo, sou completamente a favor de rodízio quando você tem time. Quando você não tem... É, rodízio com fome Palmeiras. É uma maravilha, mas Palmeiras, quando você tem um elenco como o do Palmeiras, você pode fazer esse rodízio. Agora, quando você não tem, e carne, eu vejo treinadores tentando fazer...
O Eduardo trabalha muito com análise de desempenho, e hoje o Palmeiras, de novo, merece respeito. É, trabalho do Paulo Nobre, é bom que se cite. O Palmeiras tem hoje um sistema de análise de desempenho sensacional. E aí você recebe a informação para fazer o seu trabalho, e é burrice você não utilizá-la. Você sabe, por exemplo, que o time A joga com o zagueiro, com o lateral atrás. O time B joga com o lateral que avança. Mudou tudo. É muito. E você tem essa informação. Você não vai usar.
Na verdade, o cara tem 8 ou 9 titulares que vão jogar sempre. Sim. Aí ele
que
tem,
sejam sete.
Aí ele tem.
Espinha dorsal de
é, claro, aí lógico, ele tem duas peças que ele vai poder jogar taticamente de acordo com o adversário. Sim. É mais ou menos.
Se ele botar o William uma coisa,
E o Palmeiras tem essa condição, esse ano pela variedade de jogadores. Ontem você me perguntou isso, se falta o centroavante ou não no fim de jogo, né? Quem tava aí para. Ah, o Beto Saad, que tava apresentando fim de jogo. Eu acho que se tiver um cara espetacular. Tudo bem. Ah, eu vou te dar o Borja.
Não, mas é isso
eu vou
aí.
Te dar o Lucas Prato.
Lógico.
Aí sim. Lógico. Aí tá. Se não tiver, esse grupo que o Palmeiras tem hoje é capaz de brigar por todos os títulos.
O William.
Eu acho que vai arrumar um jeito de escalar o Rafael Veiga nesse time.
Ó, o William.
Vai é que o Moisés vai voltar, tem o Guerra
também. O William não é o Gabriel Jesus, nem de longe, claro. Mas ele pode fazer a função que o Gabriel fazia.
Também
é. Então aí você já ganha uma condição do Padre Cruzeiro, que já vem chegando, com muita gente, jogador rápido.
Sabe fazer gol.
Então, aí nós estamos falando do aspecto tático. Você pode trabalhar esse jeito de jogar, que o time tá muito
rápido. Mas ele é rápido.
Ele falou que o David, quando entrou no Cruzeiro, colocou ele nessa função. E ele fez com o Mano Menezes também.
Muitas opções. O Palmeiras está bem servido. É muito bem servido.
O Palmeiras, com esse elenco daí, ele consegue se ajustar de acordo com o adversário. É um elenco fantástico.
E de acordo com o campeonato.
Com o campeonato e com o adversário. E pode até poupar alguns jogadores em campeonato. Por exemplo, quando tiver Libertadores, vai poupar no Campeonato Paulista, enfim.
E o legal, Flávio, que
aí vai
o Eduardo não fez mistério em relação ao goleiro. Ele disse que estava olhando mesmo.
Conversou
e ontem definiu, conversou com os dois e definiu o Prazo como goleiro para a sequência. É bom,
né? E aí eu só até entrou no finalzinho, a torcida gritou o nome dele. Ô Flávio, em relação ainda ao time do Palmeiras, eu tava até conversando com o Fred ontem, o Tietê pra mim foi talvez o principal jogador do Palmeiras no ano passado pela função que ele tinha dentro de campo, né? O Moisés foi muito bem, outros jogadores. Mas o Tietê, eu acho que nessa formação do Eduardo Batista, ele ficou um pouco mais preso do que ele ficava quando ele jogava com o Cuca.
Ele jogava com o Cuca.
O Palmeiras tá jogando muito bem, mas eu digo especificamente pro Tietê, ele tá na linha de 4, ele joga mais centralizado pela direita. Então ele trocou com o Roger Guedes algumas situações, mas não é aquele tchê-tchê que se vê na defesa, no ataque,
mais
na
agudo,
esquerda,
né?
Na direita. Então essa formação ainda eu acho que prejudica um pouquinho o tchê-tchê. Ele tá se adaptando também, mas eu gosto muito do futebol dele e acho que ele vai conseguir se manter como titular facilmente no Palmeiras. Sobre o Felipe Melo, uma outra coisa que chamou muita atenção, às vezes quando você vê de perto o jogador, na jogada aérea ele ganhou todas. A bola rifada do goleiro, ele conseguiu tirar todas de cabeça. No ataque, ele quase marcou 2 gols de cabeça. Então, é um jogador que os passes dele ontem ainda não estavam 100%, ele errou alguns passes, mas acertou também belos lançamentos.
Aí
teve um lançamento pro Roger Guedes de 3 dedos que ele deu.
Jogador,
na linha de fundo, muito
diferente.
Bonito. Então, é um jogador que eu acho que vai dominar a posição ali no Palmeiras e não vai perder só por lesão. Ele só sai do time do Palmeiras se ele tiver
jogador,
lesionado.
É jogador de Copa do Mundo. Jogador absolutamente.
Mas chamou muita atenção.
Eu gostei, aquela, quando o menino lá da ponte, o Matheus Jesus, que é sangue ruim também, né? Deu uma entrada nele. É. E
nada
caiu e bola Jesus, pra frente.
Esse.
Ele bateu, tava dando. Dando o que eu digo, ele entra na bola. Só que ele é bruto, ele não é jogador suave. Ele entra na bola. Aí o Matheus fez a mesma coisa. Não teve negócio de ameaçar. Segue a vida, vambora.
Mas sabe o que aconteceu?
Joga duro e recebe a jogada dura e bola pra frente. Isso é importante demais.
O Matheus chegou no Felipe Melo e aí o Felipe Melo ficou sentindo o tornozelo. Aí passou 2 lances, o Felipe Melo pegou forte 2 jogadores da Ponte Preta. Aí o Matheus Jesus acho que pensou nisso e chegou o Felipe Melo e pediu desculpa. Pô, desculpa aquela hora ali.
Mas
que...
tudo bem. Você sabe que o Matheus Jesus...
É melhor pedir desculpa agora.
Mas o Matheus Jesus, esse é um jogador que eu conheço bem porque é lá da Ponte.
Sim.
Matheus, sabe de onde é o Matheus Jesus? O Matheus Jesus é do Flamengo.
E ele é sabe, jogador entojado? Sabe assim, ele é...
Encrenqueiro.
Não é encrenqueiro, marrento. Mas ele é marrento, uma bola marrento, lá. É. E aí, isso custou a ele sair do Flamengo. Quase ele perdeu a carreira. Isso eu tô falando com 16, 17 anos. Tô falando, imagina, pra encher o saco dos caras com 16, 17 anos, o que ele é, amor, que eu não sei o que é. Veio pra ponte, naquela... Moleque, baixa a bola. Baixa a bola. E o Eduardo Batista teve uma função muito importante de segurar a bola dele. Moleque, você joga muito, você é bom jogador, mostrou isso pra todo mundo ontem, foi citado na jornada. Sim. Aí, baixa a bola. E ele parece que se conscientizou. Mas é aquele jogador malandro, tipo jogador de várzea, jogador que se precisar, vai pra... Entendeu? Ele não é de afinar, isso é legal. E tá em seleção sub-20, e tudo quanto é lugar, ele vai ser destaque do
vai, cara, vai do ano passado, jogador. Jogou muito, várias partidas da ponte, ele jogou muito. Teve uma, diferente. Talvez a mais emblemática, ele deu duas assistências, acabou com o jogo jogando pela Ponte Preta, um belíssimo jogador, sabe marcar também, se precisar ele ajuda
e
na marcação.
E é malandro, nós estamos criando uma geração de novo, uma geração de várzea. É. Tava muita geração de jogador de condomínio. Eu acho isso muito importante. Trazer de volta os caras da várzea. Aquele malaco, cara que joga malaco, mas no melhor sentido. Sim, na bola mesmo. Sabe aquele cara boleirão? Tava muito jogador de condomínio, muito jogador de escolinha, sabe? Aí.
Muito Alexandre Pato.
É, essas coisinhas assim. Thiago Silva. Sabe, chorão, mimimi.
Thiago Silva,
Kaká, não. Jogador chorão, jogador mimi. Não adianta. Nós precisamos de jogador que vá pro jogo, senão não dá. 12h55 em São Paulo.
Prepare-se para curtir o feriado de Tiradentes em Buenos Aires por um precinho que só a To Go Travel faz para você. Escuta só, passagem aérea ida e volta, mais 3 noites com café da manhã, mais traslados, mais seguro viagem, a partir de 1.459 ou 10 vezes de 146. Feriadão em Buenos Aires, com parcelas a partir de 146, mais taxas, é só na To Go Travel. Ligue agora, consulte condições e outras ofertas pelo telefone 3.386 46. Viaje do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
Jovem Pan.
A rádio do Brasil.
Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
TV Samsung LED de 32 polegadas e conversor digital. Na Loja 100, apenas R$ 1.390 à vista ou em 10 de R$ 139 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua TV Samsung LED de 32 polegadas e conversor digital. Na Loja 100, só 10 de R$ 139 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Lojas 100, cerveja proibida, beba com moderação e Neoquímica.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Lojas 100, crédito fácil e a menor prestação no carnê ou no cartão, só nas Lojas 100. Itamarine Fibras, para o dia começar bem.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Vamos lá, me ajuda, Fausto. 931-170-620. Mande o seu vídeo pra gente, que a gente quer conferir com você.
Olha lá, mas faz assim, ó. 931-170-620.
Por isso vocês estavam vendo com essa facilidade.
Não, né? Eu não
tinha. 931-170-620, mande um vídeo aqui pra gente pra participar conosco aqui do nosso Esporte em Discussão. Senhores, no sábado o Santos ganhou do Kenitra. O Kenitra é um time fraco.
Marroquino.
Claro, o último colocado do Campeonato do Marrocos, ok. Mas eu queria que vocês falassem sobre o Santos. E aí entrou um Zé Manuelzinho lá, né? O Hernandes
fez um gol de bicicleta.
Cara, 1,60m. O cara tem 1 metro.
É maior que o Zé Manuel.
Pera um pouquinho. 1,60m.
É muito pequeno.
O pequeno gigante, né? Santos mesclou aí com a garotada, esses jogadores de grande qualidade, de rodagem que tem. Vai fazer, tem um técnico muito bom, que é o Dorival Júnior, muito querido pelo grupo. Vai fazer um grande campeonato também. Eu acho que as duas grandes forças hoje do futebol de São Paulo, indiscutivelmente, Palmeiras e Santos.
E estão entre as cinco grandes forças do futebol brasileiro.
Ah, claro, o Santos é vice-campeão brasileiro. Santos é vice, cara, o
não
atual.
Não perdeu ninguém, né? E ainda trouxe o Zé Paulo. Esse Hernandes aí é claramente o jogador que vai ser
o zagueiro Kleber. O zagueiro Kleber é um belo do zagueiro, vem pra ser titular.
Esse é o pequeno gigante, como é o nome dele?
Vladimir Hernandes.
O menino que veio da Alemanha.
O Bruno Henrique, o Kaique. Leandro Donizete, que é um cara bom pra elenco também.
Leandro Donizete. O Santos fez igualzinho o Palmeiras. Manteve e reforçou. O Santos tá aí.
São os caras cascudos, né?
Cascudos.
Não, se for comparar 2015
com 2016. Não, porque vai disputar Libertadores. É essa a ideia do Santos.
Reforçou dessa vez.
Manteve e reforçou. Santos vai fazer um ano espetacular de novo. Pode acreditar.
É, você fala... porque quando o Santos contratou o Donizete... Pô, então não é a característica que o Santos tem, mas é um jogador cascudo.
Isso pega também. Libertadores é ótimo, um cara.
É um jogador que foi revelado pelo Dorival. Dorival conhece
bem. Levou
ele da Ferroviária para Curitiba. É um jogador que o Dorival conhece. O Santos tem. Foi o que o Nilson falou. Manteve o elenco, contratou peças importantes, peças pontuais para essa temporada. Jogadores experientes. Manteve os seus jogadores experientes, Ricardo Oliveira, Renato,
Lucas Lima.
Mesclando com essa molecada. O Santos tem uma molecada subindo aí. Tem um menino chamado Arthur que entrou em algumas partidas no ano passado, que é um garoto que entrou bem. É um bom jogador também. Enfim, esse time do Santos realmente está entre os 4 ou 5 melhores times aí do futebol brasileiro. Eu coloco o Santos em segundo e terceiro. Eu acho que tem o Palmeiras, o Flamengo e o Santos. Eu acho que são as três.
E eu acho que equipes. Junto com o Palmeiras é que tem o futebol mais legal de assistir.
Não, é mais bonito que o do Palmeiras. Ano passado era mais gostoso assistir Santos do que Palmeiras. O futebol do Santos já era melhor no ano passado.
É que no segundo turno o Palmeiras foi mais... metódico, pragmático. Sim, ainda vencer por um resultado para ter o 1-0, um resultado que desse condição para o Palmeiras seguir na liderança. O Santos tinha que ir atrás e buscar, e mesmo assim jogou bonito.
Tem muita velocidade, você vê o jogo, tudo bem, o adversário Kenitra, mas foi bom porque era um time fechado, e não, o Santos jogou com muita velocidade.
Nessa altura você tem que esquecer o adversário. Nessa altura você tem que esquecer o adversário e olhar o que o Santos fez. Tudo fechadinho, como vocês estão procurando espaço.
Acharam espaço e tudo em velocidade. O Santos teve muito contra-ataque, muita velocidade com o Vitor Bueno, o com Copete. O Lucas Lima, o Copete. O próprio Copete também.
O Lea citou o Lucas Lima. Na semana passada falávamos sobre isso, né? Tomara que o Lucas Lima volte a jogar o que ele jogava. É um jogador importante para esse time do Santos. O Santos vai disputar a Libertadores da América. E pelo que eu pude acompanhar e vi dele no jogo de sábado, já mostra ser um outro Lucas Lima. O Lucas Lima voltando tá com um bom futebol.
Deu até carrinho, os caras falaram,
pô,
deu carrinho.
Acho que é importante isso pro Dorival.
E os laterais continuam subindo bastante.
Ontem, eu não sei se vocês perceberam, viu, Lian?
É um time bom.
A entrevista do Dorival Júnior, a gente percebe que a gente conhece o Dorival como é, e a entrevista dele foi clara. Ele deve ter tido uma conversa muito séria com o Lucas Lima. Você viu o que ele falou na entrevista? Este ano... ou vocês podem esperar um Lucas Lima totalmente focado no seu trabalho, né? Aplicado no seu trabalho, porque ele percebeu que deve ter havido algum tipo de desvio de conduta.
Deve ter desviado do foco, porque ele queria ir para fora, mas não deve ter sido só o aspecto da transação, ido para fora.
Não deve ter sido só isso. Que eu percebi nas entrelinhas do Dorival exatamente isso, ele dizendo que o Lucas esse ano pode esperar um cara diferente, um cara que vai render o que vocês já viram ele render. porque ele vai estar focado, vai estar dedicado, vai estar...
Houve uma conversa. Então, quer dizer,
ele deu até carrinho, alguém falou aí no jogo?
Houve uma conversa do Lucas Lima com o presidente Santos, e o presidente me contou, e que eu acho que também ajudou muito. Aquela história de você falar sinceramente o que está acontecendo ajuda muito. O presidente disse assim: Lucas, você joga muita bola. Muita bola. Então é um jogador fundamental para o Santos ou para qualquer time. Só que o Santos tem 10% do teu passe. Para vender o Lucas Lima, o Santos precisaria que esses 10% fossem muito bons para que ele repusesse o jogador. Então, vamos supor que o Santos venda o Lucas Lima por 30 milhões. É. 30 milhões. O Santos vai ficar com 3. O que ele faz com 3 milhões? Isso foi colocado pro Lucas Lima.
E para repor um jogador dessa
nível.
Altura, né?
Aí o que aconteceu? A partir daí, pelo que eu sei, o Santos propôs uma renovação do contrato pro Lucas Lima. Então ele vai ganhar mais dinheiro e tal. O problema é a maneira como o contrato tá armado. O Santos tem 10%. E tá certo o Modesto Roma. Como é que você vai negociar um jogador desse porte para ficar com 10%? Não repõe. É complicado isso.
E tem outra questão também. O Lucas Lima rendendo mais, ele vai ser vendido mais caro. Então aí eu acho que...
O Santos quer fazer, renovar o contrato para que o Santos tenha total...
Mas aí eu acho que, entra a questão
comprar uma,
do Dorival
Júnior a mais no passe dele.
Como é a questão... Ele ganhou uma grana e fica melhor, fica bom para todo mundo.
Isso para você ver como é a questão do direito federativo, né? Porque o direito econômico, o cara chega lá... Então, o Santos é que tem o poder de veto de uma transação.
Tem, porque o Santos tem que...
Com 10% apenas.
No primeiro momento, a gente aqui, até eu mesmo critiquei, quando o Santos segurou o Ricardo Oliveira. Mas foi o mesmo processo. Falou, pô... O Santos vai ganhar muito pouco. E eu vou ter que repor o Ricardo Oliveira. Sim. Tá certo, Modesto?
Não dá,
tá. Ele falou, não é o valor, o montante. Fala, pô, o Santos rejeitou, digamos, 30 milhões pelo Lucas Lima? É inimaginável. Não, o Santos rejeitou 3 milhões pelo Lucas Lima. Porque 27 não seria
o
Santos.
Ô, Flávio,
então,
e ainda...
Aí, poxa.
E ainda em cima disso, a própria negociação do Ricardo Oliveira, do Lucas Lima, tem aquela máxima no futebol que o jogador vai pra onde ele quer. O Ricardo Oliveira, ele teve uma proposta salarial estratosférica. Foi. E o Santos manteve ele e todo mundo dizia, ele vai ficar insatisfeito no Santos, não vai jogar bola, jogador quando quer sair tem que sair, e o Santos segurou o Ricardo Oliveira e jogou muita bola no ano passado.
Mas me parece que tá havendo sinceridade nesse tempo. E como nós esperamos, né, que acabe logo essa história de jogador fatiado, quando um clube toma uma posição dessa, merece elogio. O clube tá olhando o quanto ele tem, o resto não interessa.
Isso aí.
O Modesto, o valor que o Santos tem é esse. Ah, mas tem... Dane-se, é problema dos outros. Quem banca o jogador, quem dá espaço, porque não adianta você ter um jogador brilhante se ele não tiver um time para jogar. É. E o Santos é uma camisa espetacular e tem miséria do jogador. Então, se ele tem um valor pequeno, ele tem que olhar o valor que vai entrar para ele. Sim. O resto da negociação, ok. Olha, o valor que o Santos... Lembra, era 10 milhões, né, que ele fala do Ricardo Oliveira, se não me engano? Me dá 10 milhões e aí não sei de onde vocês vão ter. Se me der esse valor, eu faço. Senão, eu não vou fazer. E tá certo, tem que começar a olhar pro clube. Quanto o clube tem a ver, não interessa que percentual é. Quanto vai entrar pra mim? O resto...
Quem tá passando por isso agora é o Corinthians, né? Uma proposta de 4 milhões de euros pelo Rodriguinho, que é um jogador importante. O Corinthians ficaria com 2 milhões, 50% do valor. Aí o Corinthians, o argumento é o seguinte, com 2 milhões de euros, será que eu vou conseguir contratar um atleta que do nível do Rodriguinho pro time?
Pois é, lógico.
Pois é, eu acho então, que tem que
esse é o argumento,
a ser pensado. Senão, não adianta. E aí o jogador, o jogador pode fazer bem sim, pode. Mas se esse jogador fizer bem sim, ele vai perder lugar no time, ele vai perder posição, vai perder respeitabilidade, tá todo mundo sabendo o que tá rolando, e aí ele não vai valer nem o que ele valia antes. Eu acho que tá na hora dos clubes começarem a se impor. Porque não adianta, o jogador, ok, tem força, tem, mas o clube é grande pra caramba.
É, porque senão não tem dinheiro pra pagar os caras, meu amigo.
Lógico.
É esse o detalhe, senão fica sem grana pra pagar. O presidente do Santos, o Modesto Roma Júnior, ele me parece um gestor extraordinário.
Ele é muito inteligente.
Nossa, ele é muito inteligente.
Eu fiquei impressionado aqui.
Ele é muito inteligente. Aquele
dia que ele veio aqui com a gente, ele mostrou
claramente... Nós aplaudimos, lembra? Acabou de aplaudir.
A gente mostrou claramente que o futebol tá precisando de caras assim. Assim, gestores, que foi o Paulo Nobre com o Palmeiras, foi um excelente gestor, o Modesto Roma. Você veja o Corinthians aí, a Pindaíba que está na sua diretoria.
O Flamengo, que era, ninguém respeitava o Flamengo, hoje voltou a ser respeitado.
Se bem que vamos ver lá se vão soltar o vice-presidente, né? Essas coisas, eu não sei.
Não, o vice-presidente tem que se ferrar mesmo.
Mas no
futebol, a estrutura criada, ele não teve como ser envolvido. Então, até agora não foi envolvido.
O Corinthians começou com um probleminha de gestão. Você viu o que aconteceu com o Corinthians. Não classificou nem para Libertadores da América.
A gestão do Andrés estava boa, depois virou confusão.
O São Paulo Futebol Clube ficou com problema de gestão. Teve até presidente empichado, que foi o caso do...
Carlos Miguel
Aydar. Você vê, o São Paulo nem classificou para Libertadores da América. Então, os clubes parece que estão começando a acordar que você só consegue resultado dentro de campo com uma boa gestão. Se não tiver essa boa gestão, não acontece resultado dentro de campo. Não vem o resultado.
O Muricy fala isso, né? Vocês falam que técnico está atrasado, pode até estar, mas a gestão é a gestão brasileira.
A gestão é fundamental hoje no futebol. É fundamental. Então, o clube que quer ser diferenciado, disputar títulos, trate de botar a casa em ordem com bons gestores.
Claro.
Porque se não tiver isso...
Quanto mais profissional, melhor.
É, porque se não tiver isso, tchau. A coisa não acontece mesmo.
Não, se você não tiver um cara profissional... o profissional, o Bandeira de Melo fala sempre, maior parte dos caras que trabalham no Flamengo, eles são todos no mercado. Eles fizeram concorrência. Fala, a maioria é flamenguista. Mas sabe por quê? Porque em qualquer lugar no Rio de Janeiro, a maioria é flamenguista. Porque tem mais torcida. Mas esse não era o item que estava colocado quando o cara apresentava o currículo, ser flamenguista. E se o cara joga, é torcedor do Fluminense... e vai trabalhar no Flamengo, ele vai jogar pelo trabalho dele. Senão ele vai ser demitido.
Claro.
Não é? Então não tem jeito. Quer dizer, não tem como você... Isso aí é fundamental. O Muricy já falava isso. O que nós estamos extremamente atrasados.
É gestão.
Muito. A gente ainda tem coisas assim primárias. Nós não temos uma liga de futebol, que é um negócio básico, básico. Tem essa primeira liga que é uma tentativa, mas é uma confusão de briga entre eles. Liga profissional mesmo. Tem um CEO dirigindo. O cara ganhando um salário por produção. Esse é que os clubes precisam, sabe? Tanto uma liga de futebol e o cara vai gerir aquilo. Não tá funcionando, cai fora. Como você vai escolher o senhor? Por um projeto, por currículo, quanto ele vai trazer de retorno pro futebol.
Claro.
Os amadores, esses caras quase por boa vontade, já deu, né?
Não,
eles
mas
já fizeram muito por
mas
boa
Mas isso
vontade.
Não é só no futebol, isso qualquer segmento.
Claro que sim.
Qualquer
claro.
Segmento.
É que, como a gente tá falando de futebol, então,
mas
nossa vida, se não for feita assim,
Não vai pro espaço. Qualquer segmento que o cara atue hoje, se ele não for extremamente profissional, ele fica à margem do mercado.
Claro.
Não tem mais. Ah, eu sou publicitário. Se você não for um publicitário profissional, você vai ser colocado... Não, e essa colocação à margem do mercado passa a ser uma colocação natural.
Lógico.
Ele passa a ser naturalmente... Um médico que não seja extremamente profissional, ele está sendo colocado à margem do mercado claro, também. Qualquer, um advogado. Um advogado, qualquer segmento.
Um jornalista.
E o futebol, é o jornalista, claro. O futebol não é uma ilha. O futebol não é uma ilha. Então, e o futebol é um grande negócio. Futebol é muito mais do que 22 caras correndo atrás
Passou
de uma bola.
O tempo do cara fazer um mau negócio pro clube, que é bom negócio para ele.
Claro. Né? O futebol transcende essa coisa de 22 caras correndo atrás de uma bola. Futebol gera empregos, gera negócios, gera dinheiro. Futebol precisa ser gerido e administrado por gente profissional.
E é uma das poucas coisas do Brasil que são levadas a sério.
A minha esperança é que acabe logo essa gestão de Marco Polo Del Nero lá na CBF, sabe? Que se traga gente para dirigir uma confederação brasileira com gestores de alto nível e se estenda isso também a federações, sabe? Porque é a única maneira.
Tem que acabar a federação.
Ou acabar a federação.
Tem que ter liga.
Criar liga,
não há necessidade de
NBA.
Você. Não há necessidade de você ter intermediários para nada. O clube faz a gestão do clube.
Ou então a confederação cuidando só de seleção brasileira.
Você tem que cuidar dos seus interesses. É um condomínio que você terceiriza, mas você terceiriza com o cara só ficando com a parte do lucro. Aí não dá, né? 13 e 12 em São Paulo.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Um fio perpassa todas as coisas. Os mundos estão todos nele enfiados como num colar de contas. E os homens, os fatos, a vida, está tudo diante de nós por causa desse fio. Isto é 40 anos. Conectada com o espírito do seu tempo. A melhor ferramenta para entender o aqui, o agora e os próximos 40 anos.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Participe com a gente do Esporte em Discussão 931.
Agora sabe, né, Flávio? Ou eu não tô errado aí, Flávio? 931-970-620.
Leia!
1-70-620. O pior foi o seguinte, que o Flávio anotou o número e ele não tava entendendo a letra dele ali, ó.
Esse que é o problema. Eu tô errado,
sabe o que é verdade?
91.
Sabe o que o pior é que é verdade?
É isso aí, ó.
931-770-620. Eu falo isso toda hora no Mundo da Bola, decorado. Aí chega aqui, vocês me deixaram intimidado.
Ah, tá.
931-770-620. Mande o seu vídeo pra participar com a gente. Daqui a pouco a gente mostra os vídeos mais criativos. 931-170-620. Vamos falar do São Paulo. A gente está falando da preparação dos times. E o São Paulo tem sido alvo de elogios.
Vamos falar do São Paulo,
E aí, o Rogério está fechando a maior parte dos treinos. Aqueles que estão abertos, as pessoas estão elogiando. O que você pode nos falar? Essas goleadas são ilusórias.
Você começou com o Leão, ele tem alguma ligação com o São Paulo?
Não, o São Paulo goleou ontem o Columbus. Quer dizer, está goleando todo mundo e tal. É ilusório.
Aliás, é um time importante lá dos Estados Unidos.
Tá treinando desde o começo, né? da Major League.
Está treinando em Cotia esse time, né?
E aí, Daniel?
Temporada. O Rogério realmente ele está implementando aí uma filosofia de jogo do São Paulo diferenciada do que a gente viu aí, né? nos últimos treinadores. O Rogério ele está colocando um modelo de jogo de muita marcação e rapidez, saída de jogo muito rápida. Aliás, o Rogério não admite a saída com um bicão, quebrar a bola lá pra frente. Tem que
eu
sair.
Eu quero jogando. Ver cornetar igual cornetava o Fernando Diniz. Quero ver. Quero ver agora que o Rogério. Eu quero ver cornetar.
Não é novo.
Não é novo. Quero ver cornetar.
No São Paulo era muita quebra de bola.
Vocês viram que ontem nenhum dos dois técnicos saía no bicão? Nem o Príncipe Felipe, o Felipe Moreira.
Ai, ai, ai.
É filho do Imperador Marco Aurélio, né? O Príncipe Felipe não e o Eduardo Batista também não.
Mas os novos técnicos do futebol do Brasil estão fazendo com que as equipes comecem a jogar de forma moderna. Isso é bem legal.
Sim.
Isso é bem legal. Rogério, falei na jornada ontem. O Eduardo.
O Carilli,
técnico
do Corinthians. Roger Machado.
Assim, o Fernando Diniz estava fazendo isso com o que tinha no Audax, o Dorival Júnior. Então, os clubes brasileiros hoje, é tudo jogando muito parecido com o que jogava o Tite com o Corinthians, hein?
E aí nós vamos ver
o Tite jogando melhor. O jogo está sendo modernizado.
Você vê o jogo de ontem, um amistoso.
Legal.
Um jogo agradável.
Um jogo legal.
A gente cansou de ver jogo.
Modorrento.
Nossa, aquele jogo que você fala, nossa senhora, isso aqui não acaba nunca. Jogão, né? Jogo de 200 minutos, 400 minutos.
Jogo bom.
Ontem foi um jogo super legal.
É gostoso de ver. Agora, o São Paulo ainda está com muita dificuldade. O São Paulo não tem um finalizador. Depender de Gilberto
Chaves.
Chaves
fez gol pra caramba ontem.
Ah, mas não dá, é difícil. Esses dois daí na hora do vamos ver, Chaves e Gilberto, se depender desse...
Não passa confiança pra torcida, né, Lian?
Não passa, menor confiança.
Não passa, né, Lian?
Ou seja, precisa ainda de um matador. O São Paulo ainda tá atrás de um volante.
Jusilei, né, que tá próximo.
Jusilei tá
próximo.
Aí acertando,
tá
tem próximo, um ano novo, né? Chinês, mas tá praticamente tudo certo. Deve chegar.
Bom jogador, viu?
Vai ser um bom reforço pro São Paulo ali.
O Caleri não veio mais, que ele já se acertou.
O Caleri já.
São Paulo perdeu.
Já tá acertado. Palmas, não é isso?
Exatamente. Assim. Deve ficar por lá mesmo.
Pra tristeza,
era a última,
né,
esperança,
né,
aí que o São Paulo teria.
Então, e aí? Um atacante não é uma coisa retorno. Simples de se achar.
Pois gente. É difícil.
Não tem, se achar. Tá todo mundo atrás.
Parece que o São Paulo não tá nadando em dinheiro.
Pois é, e o São Paulo tem o esquema bem implementado, principalmente na parte defensiva. Tá rodando ali os zagueiros, pode jogar também com o Breno. Ali fazendo aquela disposição, até às vezes jogando com três zagueiros, um líbero. Enfim, essa é a disposição que o Rogério está colocando. Agora, sem atacante, vai ser extremamente complicado.
Gente, o jogo de domingo, que o Vampeta muito do medroso, muito afinão, vai cobrar só 100
reais.
Foi
medroso, né?
É um jogo que, se olhar as ideias, a gente ainda não conhece bem o que o Rogério vai fazer. A gente só tem essa noção, até porque não dá para ver os treinos e tal. Mas o Fernando, da maneira como ele joga, e o Rogério, dentro disso que parece que tá jogando, mas vai dar para... Não, mas o sistema de jogo, você já sabe qual vai ser.
Mas aí tem tudo pra ser um jogo, e o sistema de jogo não é o mesmo.
Mas
né?
Ajuda, mas é legal. A filosofia vai continuar. Se você tiver duas filosofias bacanas,
esse é o jogo,
você
né?
tem jogo, tá, esse jogo, pô, você tem tudo pra ser um jogo legal. É. E o Pipoca do Vampeta cobra só 100 reais.
100 conto.
É muito pipoqueiro, né?
Deveria cobrar
mas
menos.
Mas esse jogo
até,
tem mas... tudo pra ser legal.
Isso não tem nem cabimento, Lian.
Eu sou
sobre
a favor
já.
De ingressos baratos pros campeonatos.
É, uma despedida do Rogério Ceni foi caríssimo o ingresso do Morumbi.
Caríssimo, tá errado.
E tava abarrotado o Morumbi. É um evento, não é pra cobrar barato o ingresso.
Eu sou de ingressos mais baratos.
É uma arena.
Baratos,
né?
Ah, Lian, vai.
O país da Alian,
para com esse papinho, Lian.
Pelo amor de Deus, hein?
Mais barato.
Ok.
Você é do povo, né, Lian?
Quanto você paga no ingresso?
Tem que ter. O ingresso, nada. A média é
não paga nada,
reais.
Não vem com cascata de defender não, ingresso falo, mais barato, você não paga
a
ingresso.
A média de ingresso é
cascata.
R$40 é preço bom.
Cascata, aí,
desconstruiu
Leão.
O Leão.
É cascata.
Não,
não,
não, não, o Leão foi desconstruído.
É assim, a conta tem que fechar.
O Fred deu uma de Felipe Melo agora, hein, Leão?
A conta tem que fechar. A conta tem que fechar. Se você quer jogar grande, você tem que ter preço alto.
Os
coitadinhos que ele paga caro,
Nós somos jornalistas, a gente não paga ingresso.
Então,
a gente vai trabalhar.
Mas entrar ingresso caro.
Eu acho que
eu sou a favor ingresso caro.
Trouxeram um levantamento aí de quantos jogos no interior paulista é cobrado quando um time grande joga.
Os jogos podem ou jogos do sábado, Sambeto e Corinthians.
R$40 é bem pago.
É 120 mangos, meu amigo.
Caríssimo, 90.
Tá certo, tá lógico. Tá mais certo. É menos jogo do que São Paulo. É menos a gente fazer renda nesses jogos com o grande.
Eu acho.
Olha, como é que sobrevive o Sambeto sem cobrar caro ingresso?
Se o São Bento cobrasse uns R$60, o ingresso estaria muito bem cobrado.
Olha, e tá lotado,
e a renda teria
então,
mais.
Então, se vai lotar, tá ótimo.
Não, vai lotar,
vai
ter 8, 9 mil pessoas,
claro
né?
Vai lotar.
10 mil.
Claro,
tá
vamos aguardar. Claro que vai lotar.
Vai ter 8, 9 mil.
Vai ter o que der. O que der pra vender, vai vender. É o seguinte: é um jogo desse.
Vamos aguardar.
Um jogo desse pro interior, ele é aguardado com uma expectativa imensa. E pelo clube também. Não é só pelo torcedor. Porque é o jogo, Flávio. Que o cara faz caixa. Que o clube faz caixa. É o jogo que dá
quando
pra fazer.
Quando o dinheiro
caixa.
Não é então, aprendido.
Vai jogar
pô,
depois
quando
lá.
O dinheiro não é aprendido
vai
pra
jogar
bater
lá
dívidas.
O Botafogo, vai jogar um clube menor lá em.
Lá é assim.
Em Sorocaba.
Assim.
Você vai ter duas, três mil pessoas.
Ou em Barueri, né?
É.
Que é o mesmo caso.
É, ou você vai fazer caixa. É o jogo que tem que fazer caixa. Então quando vai lá o Corinthians, vai o Palmeiras, vai o São Paulo, vai o Santos, tem que cobrar um pouco mais.
Não, e antes do Palmeiras
cobrar.
Caríssimo.
Por si ser pacote. Aí é justo. Porque é o seguinte, é durante todo o campeonato, aí o próprio clube grande, ele já faz o ingresso ficar mais barato pro cara ser sócio-torcedor. Correto, o torcedor paga um preço justo.
Gente, é engraçado, uma peça de teatro, o musical custa caro pra caramba. E tem a peça menorzinha, daqueles grupos bambemes e tal. No, em tudo é assim, você vai no restaurante mais caro, você vai pagar mais caro. Você pode comer Ituano, comida.
Não vão
comida
comprar no
lugar, mas o Lian vai pagar mesmo. Vai por que, que o futebol tem que ser essa vaga?
Mas peraí. R$120.
Não,
São
o Lian vai na Praça
certo,
da Cerveja e os parentes tocar lá.
R$120. Aí, se o São Bento cobrasse R$60 ou R$80,
ele lotaria e ganharia menos dinheiro.
O dobro de público.
Não teria.
Não, porque vai lotar.
Cabe mais.
Vai
tem um limite. Tem um limite.
Vai lotar. Ele vai lotar com 120. Se ele fizesse 80, ele lotaria menos.
Sabe quantas vezes o Corinthians vai a Sorocaba?
Uma vez por ano.
No ano?
No máximo.
Uma.
Não, e quantas isso, vezes o Rogério Ceni estreia com o técnico?
Peraí,
Vampeta, pelo amor de Deus, tenha consciência.
É só 10 mil? 10, 12 mil. Vai dar o que tem essa
partida. E outra coisa, outro
o que
detalhe.
Se tiver de ingresso,
são
vai vender.
Quatro grandes em São Paulo. Com esse regulamento novo, o cara tem uns grandes no grupo dele. Pode ser que ele jogue só
três vezes com um grande isso. E não seja uma mandante. Não,
gente, o Rogério Ceni uma vez vai estrear. Com um grandão. Como é que pode uma coisa dessa? É o único,
no lugar
único.
Que ele fez o centésimo gol dele.
O Rogério Ceni, ele pode estreou. Ser técnico do Real Madrid, do Barcelona, isso aqui. Mas estreia do Rogério Ceni em São Paulo com o título
se
da Copa
do Brasil. Palmeiras, ele não estava reclamando. Pode criticar o presidente Vampeta? Pode, não pode.
Claro,
só tem uma crítica.
Eu tô criticando.
Eu só tenho uma crítica ao presidente Vampeta. Só uma crítica ao presidente Vampeta. E a direção do Audax. Esse jogo não poderia ser em Barueri. Esse jogo tem que ser em Osasco. Por quê? O Audax lutou tanto para jogar final lá em Osasco contra o Santos. Bateu. Ô, oh, mas peraí. É. Por que nós não podemos jogar final contra o Santos em
José Osasco? Liberati.
No José Liberati. Por quê? Não foi, né, Badu? Lembra na época da final? Quanto bateu o Osasco aqui pra jogar a final? Agora, vai estrear no Campeonato Paulista. É vice-campeão paulista, atual vice-campeão paulista.
Teoricamente não precisa.
E por que que não joga no estádio dele?
Eu acho que é pra levar mais público e é muito coladinho ali.
Não, eu
e
acho que
todos os benefícios da torcida do Osasco, do Audax, serão levados pra Barueri.
Não, crítica ao meu presidente Vampeta.
Ô, Flávio, o Felipe Altarujo, ele é de Rio Claro. Ele tá mandando uma mensagem aqui pra mim, ó. O Rio Claro jogou 7 dos últimos paulistas na primeira divisão, dos últimos 10 paulistas na primeira divisão, e por causa da tabela, nunca o Corinthians foi até Rio Claro.
No espetáculo eles não têm que custar caro.
Então, vá pra Sorocaba que você vai ver o Corinthians lá, entendeu? Aí também é outro erro, tá na porque primeira, a divisão dos times Campeonato de interior, Paulista. De time grande de interior, tem que, no mínimo, 2 times grandes jogarem com os times
maior,
de interior.
Mas não coincidiu o Corinthians. Então, não coincidiu o Corinthians.
Não, mas sempre joga. Agora, com essa nova tabela, eu não sei como é que vai ficar, mas sempre jogava o Corinthians e Santos.
Você tem um grande na sua chave e joga os outros 3. Não tem como.
Mas é que teve.
Mas você pode jogar uma vez como mandante e 2 como visitante, dependendo.
Não, o São Bento tem 2 grandes em Sorocaba.
Dois grandes em Sorocaba.
Excepcional campanha do ano passado. Foi o melhor do interior. O melhor do interior.
Acho que o Santos ou o São Paulo vai jogar.
Foi o terceiro colocado na classificação geral. No...
É, mas não acontece pra todos, entendeu?
Não, às vezes pode acontecer.
O São Bento ficou atrás do Corinthians e do Audax. Do Corinthians não, ficou atrás do
Santos, Audax.
Não, ficou na frente do Audax.
Não, ficou na frente do Audax.
Ficou na frente do Audax.
No geral, o São Bento foi o terceiro colocado. Os dois primeiros.
Então era Santos, Corinthians.
Santos, Corinthians e São Bento. Os 3 primeiros colocados na classificação geral.
Não adianta.
Ô, Flávio, essa reclamação toda. Basicamente, ela só é porque o Vampeta é o Vampeta. É o cara identificado com o Corinthians.
Aqui, ó, falou antes da hora.
Outra pessoa,
ele falou antes da hora. Se ele pensasse, ele metia 200
você
pau no
você imagine, valor, por exemplo, Nilson César, que tem 3 filhos. Imagina o Nilson com 3 filhos no jogo do São Bento e
cada
Corinthians. 120 cada.
Aí vamos lá.
120
E se ele não for ao jogo?
E se quiser viajar, por exemplo, o cara tem 3 filhos, ele quer viajar, quer ir pro...
Não acontece nada.
Ó, eu falo toda hora.
Mas ele tem a vontade de ir pro jogo.
Eu fui pro...
Esse argumento, ele é furado demais.
Eu fui pros Estados Unidos uma vez, aí faz bastante tempo. Aí chego lá, tá tendo uma peça na Broadway. Eu falei, pô, quero ver essa peça na Broadway. Aí tava $300. Eu falei, não tenho como pagar $300. Sabe o que aconteceu? Não fui. Pronto, acabou. Não tava pra ir, não vai.
Ué, se
o cara... Por que que o cara não vai ver musical? Tem um musical aqui bacana. O cara...
Eu fui assistir um jogo do Lakers que eu não consegui, viu, Flávio?
Flávio,
eu fui assistir um jogo do Lakers que eu não consegui nem ver a bola, tão longe que eu tava. Eu tava praticamente no teto do ginásio. Eu não conseguia ver um jogador.
O cara me levou no show do Zeca Pagodinho, foi assim.
É lógico.
Nossa,
parecia que tava
barato. Ou eu vi o Zeca ou eu vi o Pagodinho.
O Zeca pequenininho, né? Além do que, ó, com todo respeito, ele acabou de falar que...
Você não sabia se era o Pagodinho.
O Leão acabou de falar que é do povão e tá tirando sarro da árvore.
Eu não tô tirando sarro.
Você tá sendo contraditório, Leão.
R$90 o mais barato.
Olha que estádio aconchegante.
Gente, olha o estádio do Palmeiras. Olha o estádio do Palmeiras. Olha o nível do time do Palmeiras. Como é que você vai pagar isso?
Não
tem como você fazer.
Ribeiro é melhor que a maioria. O Palmeiras faz a coisa certa. Ele tem o sócio-torcedor, que é muito bem feito lá, o sócio-torcedor do Palmeiras, o Avante. E aí, com isso, o próprio torcedor paga menos.
Mas ele banca o time.
Aí vai bancando o time.
Eu acabei de falar isso.
Mas vai pagando menos.
E como é que faz uma equipe do interior pra fazer isso?
Tá, tem sócio torcedor lá, o
São Bento? Tem, mas como é que faz?
Não, não, pera, o Aldax vai pagar mais barato. Esse valor é para o torcedor de São Paulo, para o torcedor do Aldax é mais barato.
É, o campo do São Bento, isso aí?
Nos Estados Unidos tem essa área mesmo.
Experiente, Flávio Prato. Tô vendo o Sique.
Sorocaba tá imitando.
Não sei se você trabalhou nesse jogo, mas eu trabalhei.
São Paulo e São Bento.
Eu era repórter atrás do gol.
Eu também, igual do Edu Bala.
Edu Bala, chuva. Tomamos uma chuva desgraçada. O São Paulo ganhou por 1-0. Esse ano foi 1977.
Foi isso?
E eu trabalhei esse jogo na Rádio Clube de Sorocaba.
Agora, o que?
Eu fiz pela TV Record. Eu fiz pela Rádio Clube de Sorocaba.
E uma vez eu cheguei lá em Sorocaba também, eu não sei se resolveu, deve ter resolvido. O vestiário é embaixo.
É embaixo.
Não resolveram.
Aí
não
cheguei lá, era um caminhão, um trator. Caiu de lá de cima.
Não pode mais. Ônibus não sobe mais.
Eu não sei que raio que era.
É verdade.
Caiu, chega lá, não dá pra entrar porque tava entupiu a entrada porque caiu.
É isso aí, não pode mais. Não, você não pode subir com o ônibus lá. Se o jogador sai.
Não foi um ônibus, mas foi
o ônibus do clube não chega risco até lá.
Aí, pô, o problema que deu, a gente tinha que dar volta, mas o problema é que poderia ter pessoas lá embaixo, isso era um canto grave, pô, isso aí não... Mas esse jogo eu lembro, sim, foi um jogo...
Isso é gol do Edu! Gol do Edu Bala!
Que pra quem... Poucos lembram, mas ele jogou no São Paulo, e ficou essa marca. Claro.
Mas olha a situação do interior, né, como é, né?
Primeiro gol do Sique.
Você vê a diretoria do São Bento, na época do Atlético Sorocaba também, é do São Bento que tem torcida, né, mas a do São Bento pedia pra que fizesse um portão ali no barranco. Um portão, simples portão e uma bilheteria para que os torcedores visitantes ficassem no barranco, como em qualquer estádio. O torcedor visitante não fica com uma visão privilegiada.
Mas não fica no barranco.
Olha o que eles fazem. Eles podem lotar o estádio. Se vier 3 torcedores do time aniversário, olha como Sorocaba é uma cidade que acolhe bem os outros. Ficam na arquibancada sozinhos, uma arquibancada inteira, só pra torcida adversária. Isso por não fazer um portãozinho. Até agora, a Secretaria de Esportes lá não fez. É uma vergonha.
Portão
Fiz
do
o
barranco.
Meu protesto aqui.
Bom, vou falar do Corinthians, que é o adversário do 120
vai sofrer,
pontos.
Vai sofrer.
Vamos pro intervalo e a gente já volta pra falar do Corinthians.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil.
Não estuda por falta de dinheiro? Essa desculpa já era. Chegou o Guia do Estudante Bolsas. A faculdade que você quer, pelo preço que você pode pagar. Não é financiamento nem promoção. É desconto real para o curso inteiro. Bolsas de estudos com até 75% de desconto em mais de 800 faculdades. Acesse bolsas.guiadoestudante.com.br. Estude nas maiores faculdades. Pague as menores mensalidades. Guia do Estudante Bolsas. Grupo Abril.
É muita tentação. Adoro caipirinha, torresminho, camarão e lá em casa. É aquela animação. Batatinha, estrogonofe, feijoada, macarrão. Só de imaginar, o fígado começa a atacar com mal-estar. De um Epocler vou precisar. Figueiredo, não vou te deixar à toa. Com Epocler a gente segue numa boa. Figueiredo, não vou te deixar à toa. Com Epocler a gente segue numa boa. É fígado Epocler.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Vamos
Vamos falar do Corinthians. Corinthians, André Renner, e aí, hein? É novela, vai acabar. Em algum momento nós saberemos se o Drogba e o Jadson virão pro Corinthians ou não há perspectiva, talvez em 2028.
2080. A novela é sempre essa. O anúncio deve sair entre hoje e amanhã. Aí amanhã o anúncio já é entre amanhã e depois. Aí no dia seguinte.
Parece padaria, né? Fiado.
Exatamente.
Só amanhã.
A informação que a gente tem é essa. O Jadson e o Corinthians, eles estão muito próximos de um acordo, né? O Jadson viria para ser o oitavo reforço do Corinthians na temporada. Surgiu uma informação de que o Jadson teria pedido 10 milhões de luvas pro Corinthians, 650 mil reais. Segundo a informação da Jovem Pan, isso não aconteceu. Pessoas ligadas ao próprio Jadson disseram que nunca pediram 10 milhões de luvas pelo jogador, até porque você pedir 10 milhões de luvas pro Corinthians ou para qualquer outro clube do Brasil, é você falar, eu não quero negociar o Jadson com você, porque ninguém tem condições financeiras de pagar esse valor só em luvas e também um salário de 650 mil reais. Né? A informação que a Jovem Pan tem, a pedida do Jadson, 450 mil reais de salário, 3 milhões, entre 3 e 4 milhões de luvas e 3 anos de contrato, que é aí que tá pegando um pouquinho mais. Corinthians quer dar 2 anos de contrato, o Jadson tem 33 anos, ele quer 3 anos de contrato. Mas o negócio deve sair sim. A expectativa é que ainda hoje haja uma definição.
Entre hoje e amanhã.
Entre hoje e amanhã, exatamente.
Ai, meu Deus.
Se virou
pra falar que é entre hoje e amanhã.
Final de semana tava prometido já, hein?
Mas se não tiver nenhuma novidade entre hoje e amanhã, aí vai ser depois, no dia seguinte e o próximo.
E o Drogba, tá em São Paulo ou não tá?
Então,
surgiu uma história.
Surgiu uma informação de bastidor de que o Drogba estaria em São Paulo, teria chegado na sexta-feira, na parte da manhã. Eu, particularmente, não tenho essa informação.
Senão, você acha que eu não ia ver o cara, pô?
30 milhões de corintianos.
O Drogba é pequenininho, ninguém conhece. Quer dizer, pô, pelo amor de Deus, o cara desse é um nego, enxerga de longe.
Mas a informação que continua é essa. O Corinthians já fez o que tinha que ter feito, já mostrou a proposta pra ele, já tá com ele a proposta, agora ele tá se decidindo, conversando com família, amigo, agente.
Mas peraí, o Corinthians não tinha dado 48 horas pra resposta, que queria
mais. Mais ou menos o negócio do Jadson. Se não, é entre hoje e amanhã. Se não for, é de 48 em 48. Aí vai renovando as 48 horas. Por enquanto, não tem nenhuma novidade. A expectativa é que o Drogba, em breve, ele se posicione. Até porque o Corinthians, na quinta-feira, Flávio, já tem que fazer a inscrição pro Campeonato Paulista. São 28 nomes. Você não precisa inscrever todo mundo. 25 jogadores de linha e mais 3 goleiros. Então você pode deixar algumas vagas.
Qual era a camisa do Drogba que eles tinham separado?
A 11, que é a do Romero.
Então nós vamos ver se a camisa 11 vai ou não vai, né?
Na Florida Cup, o Romero ficou com a camisa 11. Né? Então,
você sabe que eu acho.
Se não tem Drogba, fica Romero mesmo.
Você sabe que eu não sei 15. Como é que tá a relação do Ronaldo Fenômeno com o Corinthians. Sempre foi boa, né?
Sempre foi boa, né?
Mas ele gosta mais do Andrés, acho que não, mas Corinthians, aí talvez.
Eu acho que um cara que poderia ajudar muito nessa transação é o Ronaldo. Um telefonema do Ronaldo pro Drogba, mostrando quem é o Corinthians, mostrando a história do Corinthians.
Mas a informação que a gente tem é que isso aconteceu.
Aconteceu?
É.
Então,
falar onde é Brasil e o que é Brasil. Né?
Flávio.
Porque ele deve conhecer tanto do Brasil como nós conhecemos da Costa do Marfim. Mas o cara, pô.
Mas Flávio. Hoje as coisas são outras. Hoje o cara conhece o Brasil no teclado, num dedo no celular.
Ele tá procurando.
Não, mas as coisas. Isso a gente falaria 20 anos atrás, quando não tínhamos tanto acesso.
Eu tava mesquito uma vez, hoje não. O Charles Bronson falou: o que é o Brasil?
Não, hoje não.
Inventor feliz. O Charles Bronson falou com ele: o que é Brasil?
Não,
é Brasil.
Hoje não.
O Drogba deve ter
falado. Não, hoje só se o cara for uma verdadeira anta, não sabe
que é o Brasil. Aí a segunda pergunta. Aí fala assim: Brasil. Aí ele procurou e tal, já viu o que é Brasil. Agora a segunda pergunta. Aí o Corinthians. O que é Corinthians? Começou a segunda pergunta, foi essa.
Mas, ô Flávio, pensa
agora,
bem.
Agora, não, pera um pouquinho, deixa eu falar uma coisa que eu não concordo com o Flávio. Vamos brigar por causa disso aí.
Hoje ele tá apresentando.
Não, pera aí, não concordo. O Corinthians é muito maior que Drogba. Que é isso? O Corinthians...
Na Europa
não dá pra comparar a instituição... Espera um pouquinho. A instituição Corinthians com Drogba...
Corinthians é maior que se dane o Drogba.
É só isso.
Olha, se não fechar, a torcida do Corinthians já tem música.
Se não fechar, qual é a música?
Olê, olá, lá, Corinthians é maior que se dane o Drogba.
Olha, que beleza. Se você chegar na Europa e falar Corinthians e Drogba, vai dar 99% a 1. E esse 1 vai ser um playboy.
Mas nós conhecemos os dois, o Corinthians e o Drogba.
Nós sim.
É um infinito. É um infinito. É um abismo. É uma...
Ô, torcedor corintiano, quarta-feira, se não fechar o Drogba, na Arena do Corinthians tem que ser essa música.
Já tem a música a se fechar, que é o Didi. Já tem a se não fechar.
E se não fechar, repete.
Ô, Lili, ô, Lala, o Corinthians é maior que se dane o Drogba.
Boa! Não, mas é isso mesmo, mas não dá, não dá.
Corta discussão, é arte.
Não dá pra comparar o tamanho do Corinthians com o Drogba.
E ainda, ô, Nilson, ainda em cima disso, o Drogba, ele tava... Ele estava numa equipe canadense, ele estava fechado com uma equipe australiana de Melbourne.
É, daí também é,
né? São equipes completamente.
Canadá, Austrália e Brasil.
Ah, não, tá, mas o Corinthians, perto dessas duas equipes, é infinitamente superior.
Canadá. O nosso querido Fausto Favara tem uma proposta para trabalhar no Canadá, outra na Austrália e outra na Costa do Marfim. Você vai para qual?
Não,
esquece o Brasil. Ele não é brasileiro. Ele é da Costa do Marfim. Ele tem uma proposta pra trabalhar.
Ele também.
O país dele é a Costa do Marfim, que equivale pra nós ao Brasil.
Mas aí você vai pegar a Alemanha, Espanha, você vai pegar... Pra muita gente, a Nova Zelândia é melhor de morar do que a Espanha, por exemplo.
Mas olha a Liga Espanhola. Liga na faca.
Mas aí que tá. Olha a Liga Brasileira. Brasileira com o Canadá e Austrália.
É a mesma coisa.
Para
quê?
A Liga Australiana e a Liga do Canadá é a mesma coisa.
Liga do Canadá não. Major League Soccer que ele joga. Veja aí qual liga tem mais público. Se a Liga Brasileira, ou a Liga Americana, ou a Liga Australiana.
Mas quem tem mais história? Mas qual tem mais qualidade? Mas qual liga tem mais qualidade dentro de campo?
Não, tô falando, liga é liga. É retorno, é presença. O Drogba vai levantar, você não falar pra lá na internet, ele vai olhar, vê qual tem mais retorno. A Liga, o que eu defendo sempre, volta naquela história da gestão. Aquela história da gestão. O Brasil tem um potencial inexplorado por incompetência, roubalheira e vigarice. Então acaba perdendo até pra Liga Americana. E é inferior. É inferior. Vai fazer. E o Drogba vai olhar. Isso aí, gente. Esse é o ponto. Ele é um cara da Costa do Marfim. Pra ele é tudo igual. Ele vai receber uma proposta. Ele vai analisar o que ele tem. Ah, vou ver essa liga, vou ver esse país. Aí o cara vai olhar. É que nós olhamos pela ótica do brasileiro. Claro que pro brasileiro o Corinthians é enorme, é gigantesco e tal. Mas é um cara da Costa do Marfim que já tá rico, tá bom. Ele vai ver a melhor condição no detalhe. Pô, como é que é a Flávio, Liga Brasileira?
Vai ver o
como
todo. É exato,
mas o Flávio, é quando o Corinthians foi negociar com o Drogba, foi apresentado um DVD com o título mundial do Corinthians em cima do Chelsea.
É, ele jogou
o título
no
mundial
Chelsea.
Do Corinthians em cima do Chelsea. Foi mostrado
ele foi ídolo do Chelsea.
Reconhecido pela FIFA.
Nós vamos falar disso aqui.
Mundial em cima do Real Madrid.
Na final foi em cima do Vasco.
Do Vasco.
Mas jogou contra o Real Madrid.
Tinha
Manchester United também em 2000.
Ganhou do Real Madrid? Ganhou do Real Madrid? Não ganhou.
Empatou. O Edilson meteu caneta no
carimbeu.
O jogo com o time marroquino, Raja Casablanca, a bola não entrou, deram gol.
Olha, só o São Paulo perdeu o Mundial.
Mas você conhece melhor a história do Corinthians do São Paulo, ele parece?
O Mundial você tá o quê? Tá bravo?
Bom, já que nós estamos falando do tema, Nilson César, a FIFA disse que o Santos do Pelé, o São Paulo do Zete ou do Miller,
Só de 2005.
O Grêmio do Mário Sérgio, o Flamengo do Zico. O Palmeiras da Copa Rio, o Fluminense que era campeão e não sabia da Copa Rio. O Fluminense gastou uma fortuna pra ter essa resposta e não tinha resposta. Quando ele soube a resposta que ele era, já olha, você era, mas nós acabamos de caçar. Ele soube 10 segundos que ele era campeão mundial. Isso tudo tá caçado. Fora Real Madrid de Stefano e por aí vai. Como é que você encara isso, Nilson? O que vale é o oficial? Ou enfim, o que você pensa?
O Infantino é um idiota.
Oh,
é lógico. Nossa. É ponto. Não. Já, o Infantino é um grande idiota. Isso é um grande idiota. O que... Não, mas isso é... Não, isso mostra falta de conhecimento da história da bola e da história do futebol pelo órgão que rege o futebol mundial. Ué? O Santos decidiu duas finais com o Milan.
O Ajax do Johan Cruyff também perdeu.
É, o Ajax do Johan Cruyff.
O Santos enfrentou o Benfica e Milan.
O Santos teve o Benfica em uma final, talvez dizem, né? Eu não acompanhei, você também acho que não lembra desse jogo, mas dizem que foi um dos maiores jogos da história do futebol em todos os tempos.
Era a seleção de Portugal que em 66 eliminou o Brasil. Então, o Benfica era só isso.
Pois é.
Era de Augusto, Coluna, Eusébio, Torres e Simões.
Então, não, mas pois é, isso dizem que foi um dos maiores jogos da história do futebol de todos os tempos. Então, meu amigo, o que que eu vou falar? O cara é um idiota. Isso é um idiota. Idiota e ignorante. Ignorante no sentido...
O futebol não começou no ano 2000.
Ignorante no
sentido... Ele tá rindo pra você.
Não, seu Infantino. É ignorante e idiota no sentido de ignorar. É verdade, ignorante no sentido de ignorar. Porque o que é isso? Esse é o tipo da declaração que é melhor não dar. Fica
da
quieto.
Decisão,
não
né?
fala não nada. Né? História não se apaga, meu amigo. Você pode apagar tudo da vida de uma pessoa, menos a história. E um clube é a mesma coisa. Você pode apagar tudo da vida do clube, mas você não vai apagar a história de jeito nenhum. Então, história é algo que não se apaga. A história daquele time do Zico, meu Deus, foi um dos maiores times que eu vi jogar na minha vida. Aquele Flamengo com Leandro, Moser, Marinho, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Lico, Tita e Nunes. Nossa Senhora! O Grêmio do Mário Sérgio, Renato do Renato Gaúcho. O São Paulo, com aqueles jogos fantásticos.
Time do Tele,
Santana. E não é só isso. Aí você vê Peñarol, parece que perdeu também.
Perdeu tudo.
Todos.
Os cinco títulos do Uruguai foram pro espaço.
O Boca.
Quer dizer, isso é seu Infantino. Ignorante e idiota. Não tem qualificação. Esse é o tipo da coisa que não tem qualificação. Não tem como qualificar. Isso aí é coisa de ignorante e de idiota. Eu não vejo.
Não.
Esse é um órgão, viu?
O que é o Infantino?
Eu não entendi direito. O que é?
Ignorante e idiota. Isso é um órgão que eu não respeito mais, viu, Flávio? A FIFA é um órgão que eu não respeito mais.
O Mauro Betting respeita.
Não,
você falou que a FIFA estava na FIFA. Ele
credibilidade,
sempre falou aqui. A credibilidade da FIFA está acima de qualquer coisa. O Palmeiras é campeão por causa da FIFA.
Esse é um órgão que a gente vê os homens que passaram por lá. E aí tem profundas decepções. Percepção profunda. Michel Platini, um cara que eu falo, nossa, esse cara aí... Nossa,
mas jogou
tão...
muito, não apaga a história da bola.
A história é o que eu tô falando. A história não dá pra apagar.
Não.
Michel Platini, esse cara fenomenal. Franz Beckenbauer, que eu falei, meu Deus, esse cara é idôneo. Vigarista também. Então, quer dizer, não tem chabu. É coisa de ignorante e idiota.
Tá louco. Matou o comentário dos outros.
Não merece nem comentar.
Aconteceu o seguinte, o Infantino, ele fez no caráter internacional a mesma coisa que Ricardo Teixeira fez aqui no cenário nacional. Vocês se lembram que o Ricardo Teixeira, quando estava naquela briga lá com os clubes, ele resolveu cutucar o... Na verdade, era a briga direta com o Juvenal Juvencio na
São
época.
Paulo e Flamengo.
E ele resolveu cutucar o São Paulo e o Flamengo. E era a Patrícia Amorim também. São Paulo e Flamengo. E aí ele acabou dando os títulos, considerando os títulos brasileiros
ele, mas
da
ele também
Liga,
aproveitou para angariar votos, para pegar votos. Ele
e
foi
aí
o esquema dele.
O Santos e também o Palmeiras, enfim, aumentou a quantidade de títulos. E a mesma coisa faz o Infantino, mas no cenário internacional é ridícula essa decisão da FIFA, né? Não tem o menor cabimento. Claro que valem ainda todos os mundiais anteriores, né?
Inclusive o de 51 do Palmeiras e o 52 do Fluminense?
Claro!
Eu acho que esses aí já são um pouco mais questionáveis.
Aí, mas vocês já estão começando a dar razão
para olhar para o umbigo só, tá vendo?
Os campeões do mundo. Aqueles... Corinthians 2000, o torneio de verão. O São Paulo 2005. O Inter, o do Gabiru. O Milan 2007. O Manchester United 2008. O Barcelona 2009. Inter de Milão 2010. que era o time do Mourinho, mas já tinha saído nessa hora. Barcelona de 2011 e o Corinthians de 2012, o único bicampeão do futebol brasileiro. Bayern de Munique 2013, Real Madrid 2014, Barcelona 2015 e Real Madrid 2016.
Quer dizer, o futebol argentino tá amando essa lista,
e o Uruguai,
né? O Uruguai também. Mas o maior vencedor é o Barcelona, né? Três títulos.
Barcelona, três
2009,
títulos.
2009,
o Real Madrid e o Corinthians têm o mesmo número de títulos também.
É isso aí.
Vale o Bayern da época de Munique. Do Pelé Inter pra cá, Milão. Vale.
Aí eu já sou obrigado a falar que o Drogba tem que conhecer. O bicampeão mundial, pô.
Todos são considerados.
É o único 2000, bicampeão mundial, ué. É o único bicampeão mundial. Ué. Ou vocês aceitam a FIFA, vocês não aceitam. Se aceita a FIFA, o Palmeiras é campeão mundial e o Fluminense também.
Se igualou, então...
Se não aceita a FIFA, o São Paulo tem o título,
se igualou,
42,
o Real Madrid.
Não tem nenhum.
Se
nesse momento, Daniel Lima, pra torcida do São Paulo, é melhor aceitar todo mundo campeão Daniel, mundial, entendeu?
Até o Palmeiras.
Mas é um peroba, né?
Se igualou, presta atenção. Real Madrid.
É coisa de peroba. O Santos com o Pelé não tem título mundial mais. Acabou, atenção. Mas o senhor Infantino...
Pra aceitar
o senhor Infantino jogava o tal do Pelé nesse Santos que ganhou do Milan, ganhou do Benfica, as finais intercontinentais. E não era em um jogo só, hein?
Dois, ida e volta.
Fora
no caso
seguinte,
do Milan foram três.
É o tal do Pelé. Ah, não, esse não vale. Ah, vai te catar.
Aí ainda tem o seguinte: você vai te catar, tem o campeão de 2000,
de
aí fica um vácuo, né? Um espaço no tempo ali, um buraco negro.
E ele decretou que o mundo
2005.
Pô, mas é, Leão, você tem que. Alguma coisa tem que. Você tem que abrir mão. O São Paulo. Se o São Paulo é tricampeão, o Palmeiras também é e o Fluminense também.
O Santos também é.
Então o Palmeiras é campeão e o Fluminense também.
Claro!
Olha, senão não vai ter acordo. Não tem jeito. A FIFA vale ou não vale? Se ela vale, se ela vale. O Infantino falou o título do Palmeiras, o título do Fluminense, valeu tudo.
Teve o fax, pode ser.
Eu acho que vale reconhecer sim o do Palmeiras em 51. O do Fluminense em 52, que nem o Palmeiras fez um trabalho.
A FIFA reconheceu.
O Palmeiras fez um trabalho em 51, sobre 51, muito melhor do que o Fluminense
fez. A FIFA
reconheceu. O Fluminense foi na carona do Palmeiras.
Mas a FIFA reconheceu.
Reconheceu.
O Palmeiras ou vale o Palmeiras e o Fluminense ou não vale nenhum dos dois.
O Palmeiras foi feito um trabalho documental, de entrevistas, um trabalho totalmente bem elaborado para poder reconhecer.
E o Fluminense foi na cola.
E o Fluminense foi na cola.
Ok. E aí reconheceram os dois.
E aí pegou o
Só que o Fluminense
agora,
não sabia.
Né? O Fluminense sabia, né?
O Fluminense não sabia, mas
o
tava lá.
Já sabia,
o Infantino anunciou e falou: senhoras e senhores, o Fluminense é campeão de 52. Aí, no minuto seguinte, os títulos estão revogados.
Mas ele não revogou o título, Flávio. Ele não revogou o título. Ele só disse
não
que a
FIFA
não é mundial.
Não
só
reconheceu.
Reconhece como mundial a partir de 2000, quando foi a FIFA que organizou.
Ué, o mundial não é mundial.
Os campeonatos existiram, os jogos aconteceram.
Mas o que se
disputas
entre... Nunca ninguém contestou. Nunca ninguém. Ninguém contestou a grande conquista do Palmeiras da Copa Rio. Nunca. A Copa Rio foi fantástica. Tem grandes imagens, fotos, Gazeta Esportiva, Jovem Pan, maravilhoso. O problema é mundial ou não é mundial? E aí a alegação daqueles que prepararam esse documento maravilhoso que você falou. A FIFA reconheceu. Se a FIFA reconheceu, ela reconheceu o Fluminense junto.
Agora ela
não reconhece mais. Então, se o Palmeiras está junto com o Fluminense ou nenhum dos
tem
dois
está. Tem uma pergunta que é verdade isso aqui, né? O Milton César está perguntando isso aqui no YouTube.
É meu primo.
Como é que vão fazer com as estrelas?
Vai tirar.
Como é que vai fazer? Vai tirar? Vão tirar as estrelas ali?
Tem que tirar, senão a FIFA pode... Aí a pergunta para os amigos. Se mantiver as estrelas contestando a FIFA, ela pode suspender os times?
Não. Claro que não.
Ué,
tem nada disso.
É título indevido, eu só tô perguntando.
Nada contra o Jamil Charles.
A minha função aqui é perguntar.
Nada contra o Jamil Charles.
A FIFA decretou que o ano começou em 2000. O mundo começou em 2000.
Flávio, nada contra o Jamil Charles que fez a matéria. Só que a manchete é mais pesada do que a matéria. A manchete foi dada com muito mais peso pra tentar desvalorizar e tirar os títulos do que realmente que tá na matéria. Os campeonatos existiram,
retirou
os jogos
retirou os mundiais.
Não retirou.
A FIFA só reconhece os mundiais.
Aí assim.
Por exemplo, eu não tenho o menor respeito pela FIFA. Eu acho que é um antro de bandidos e marginais. Como não reconheço essas entidades todas aqui e tal, sempre foi claro a minha posição. Então, o que a FIFA pensa ou não pensa, eu quero que se dane, não muda nada. Agora, quando a maior argumentação, por exemplo, do Mauro Betting, era de que o campeonato era reconhecido pela FIFA. Eu não vou discutir com a FIFA é o órgão máximo, não sei o quê. Muito bem. O maior argumento...
E naquele xerique todo dele.
O maior argumento caiu por terra no momento que a FIFA disse que não reconhece mais.
Acabou o reconhecimento.
Pra mim, tanto faz, porque a FIFA e nada é a mesma coisa. A FIFA, pra mim, é um antro de bandidos. Veio aqui, roubou o Brasil, como já era de se esperar, em conluio com os políticos brasileiros, é óbvio, mas roubou o Brasil. bando de ladrões. Lembra quando como é que o Brasil dá status de embaixadores para esses bandidos todos e tal? Ladrões, bando de ladrões, ok. Então, para mim, não importa. Então, para mim, o Santos do Pelé sempre foi campeão do mundo. Maravilhoso. O Flamengo, o Grêmio, enfim, quem mais?
Internacional do Gabiru.
Internacional do Gabiru tá reconhecido.
Continua, tá
reconhecido. O time do Johan Cruyff, o time do Di Stéfano, esses times maravilhosos, imagina, todos são campeões do mundo. Todos. Para mim, sempre foram. Para mim, a Copa Rio é que é a Copa Rio. Ela ganhou, ela não era disputada como um Mundial. Em nenhum momento está escrito Mundial. E aí o Palmeiras criou essa situação que a FIFA reconheceu. Mas eu sempre entendi. O Santos, quando ele disputou o Mundial, ele estava disputando a final do Mundial. O Flamengo, a mesma coisa. O Grêmio, a mesma coisa. Se o europeu dava uma importância menor ou não, é outra coisa. Mas os times estavam disputando o Mundial. Houve destino como campeão mundial, foi Mundial. A gente sabia que era Mundial. Isso a FIFA retirou. A Copa Rio sempre ficou a dúvida. Mas a Copa Rio, o grande argumento era que ela era reconhecida pela FIFA. A FIFA não reconhece mais.
É, tem duas interrogações. No campeonato de 51 e no de 2000 disputado aqui no Brasil. Esses dois, eu acho que tem uma interrogação.
2000 já está resolvido. 2000 golado, tá lá, o primeiro campeão.
Foi. E o Boca não foi nada também. Não. Aquele ano lá.
Não valeu aquele do Boca.
Não valeu.
É uma piada, né? Esse é o tipo da discussão que nem esse ranking. Eu também não respeito nem esse ranking.
É uma beleza.
O ranking também é uma casca.
Tem que emagrecer ou não? Você ficou sabendo o que aconteceu no jogo em Goiânia, Flávio?
O que aconteceu?
O Walter, o gordinho, é o seguinte: ele tá dizendo que o árbitro Bruno Rezende, no meio da discussão, falou assim, ó, você precisa emagrecer um pouco mais.
Sim.
E ele tá revoltadíssimo.
Por que ele falou que ele tá revoltadíssimo?
O árbitro foi legal, cara. Ele deu uma dica bacana. O árbitro chegou pra ele e o árbitro alega que não falou nada disso. Ele disse que ele pediu pra emagrecer.
Eu vou falar uma coisa pra você. Há um ditado na Penha que diz o seguinte, fale a verdade que o cara fica bravo.
É isso aí. Você fala isso aí. Na expulsão do Vitor Bolt,
falar a verdade,
o árbitro chegou pra ele.
Ele não ofendeu.
Ele chegou no ouvido dele e falou assim, ó, vem cá, você precisa emagrecer um pouquinho mais aí, hein? E o árbitro diz que não aconteceu isso.
O cara olha pra mim e fala assim, Flávio, você é feio. Não vai me ofender. Não falou a verdade, então não vai me ofender, entendeu? É isso.
Ofendeu ele, ficou bravo, hein?
O Gabriel Jesus já tá virando um deus lá na... Se tiver a musiquinha aí, legal, senão não tem problema. Não marcou o gol, só jogou o gol.
Ele deu assistência, sofreu falta do terceiro gol do Manchester City.
Não é que você tá com a palavra, André. E aí, onde vai chegar o Gabriel Jesus?
Ah, eu acho que ele vai muito longe, assim. O Gabriel Jesus, ele é um jogador que eu gosto muito, mais do que a Inglaterra, já não dá, né? É um jogador que eu gosto muito, Flávio, porque ele é muito bom tecnicamente e ele tem muita vontade. E essa combinação, ela não é tão fácil de encontrar. Quando você pega um jogador, que nem ele, que tem muita técnica, que tem qualidade, que chuta bem, que dribla, que tem velocidade, Neymar, e que se dedica... Ah, mas o Gabriel Jesus, ele, pra marcar, ele se dedica, na minha opinião, muito mais do que o Neymar.
O Barcelona, ele é...
Ele se dedica muito mais. Então, não, quando você junta isso num jogador, e ele tem carisma também, que é um outro ponto que conta muito a favor dele. Ele mal chegou no Manchester City, ele já ganhou uma música da torcida. No primeiro jogo fez gol que foi anulado, mas já a torcida já conheceu ele.
Melhor que o Rooney.
Aí, ó, a musiquinha, ó.
Gabriel Jesus, vocês não estão entendendo. Eu acho que vocês não entendem. Eu vou ter a tradução inteira. Ele é o número 33, ele é melhor que o Rooney. Nós temos Gabriel Jesus. Isso aí, é curtido do Manchester City.
Quem passou a letra foi o Fred Júnior.
Claro que lá rima, tudo direito.
Só pra complementar, o Flávio, eu acho que ele vai, logo mais, já vai ser titular absoluto do... Talvez nem saia mais desse time do Manchester City. Eu acho que a maré vai virar, né? O Guardiola teve algumas dificuldades em relação a resultado e com ele dentro de campo, eu acho que vai virar.
A ginga do futebol brasileiro. Entendeu? É o que falta para algumas equipes. Olha o futebol brasileiro chegando com um jogador com potencial, faz a diferença pro time todo.
E mais do que isso, além de brilhar no City, o Gabriel Jesus também, ele tem potencial para estar nas três próximas Copas do Mundo como titular do Corinthians na seleção brasileira.
Depois do Ronaldo, quem que chegou tão forte no ataque do Brasil, da seleção?
A seleção?
O Adriano?
Neymar.
Depois do Ronaldo?
A seleção brasileira, ela tem um grupo muito jovem.
Sim.
Você falou em três Copas, pro Gabriel, por exemplo. talvez pro Neymar, mas mesmo assim, você vê Felipe Coutinho é muito jovem, William é muito jovem, é um time muito jovem, um grupo muito jovem. Na pior das hipóteses, duas Copas com brilho. Ah, não sei se na próxima o Brasil consegue segurar, porque tem algumas seleções que estão mais maduras e tal. Mas, por exemplo, na Copa lá do Catar, o Brasil é o Brasil já vai como favorito agora, na próxima. Na outra, ele é o time, sabe? Esse é o time.
Eu acho que o Brasil ganha a Copa da Rússia.
Pode ser, Ele vai com força pra ganhar.
Eu acho que esse grupo brasileiro tem todas as chances de ganhar a Copa da Rússia.
E com o cara que sabe comandar esse grupo.
E esse menino aí, o Gabriel, daqui a pouco ele vai estar falando inglês fluentemente.
Aqui, por enquanto, ele não fala nem espanhol.
Nem yes. Então, mas ele tem lá um cara ajudando ele do lado.
O irmão dele.
O irmão Daninho também.
O irmão dele tá falando, estudou inglês, foi já sabendo inglês.
Estão ajudando o Gabriel por lá e daqui a pouco vai estar falando inglês fluente.
A mãe dele tá com ele lá.
É, eu acho que esse jeito simples de ser do Gabriel, ele foi muito acolhido pelos boleiros do Manchester, né? Eles acolheram muito bem o Gabriel, tá à vontade.
Até porque ele vai meter gol pra caramba.
Meteu um bolão.
Vai salvar a pele dele.
Não, e meteu um bolão.
Vai salvar a pele dele.
A hora que ele deu a bola ontem pro Sterling, o Davi Silva, o mais aberto, o Davi Silva, ele fala, quem fez isso aí?
Nossa, isso aí.
Ô, louco,
quem fez isso? O cara vai salvar a pele,
aí você ganha respeito. O cara ganha respeito.
Só não marcou o gol porque deu azar de escorregar, porque senão teria marcado o gol. Ele falou que sentiu cãibra. Você viu a entrevista depois do jogo? Ele sentiu cãibra na hora
do chute.
Na hora do chute.
Ele fala muito da velocidade do jogo lá, né? Que realmente
ele sentiu cãibra. Eu vi que aquela menina tá fazendo um belo trabalho pra ESPN lá. Nathalie Gedra, que era da TV Globo. Ela tá na Inglaterra. E tá fazendo pra ESPN um belo trabalho. Ela que entrevistou o Gabriel depois do jogo. E o Gabriel falou: nossa, a hora que eu fui bater, eu senti cãibra. E não marcou por causa disso. Olha, esse menino vai ser uma grande atração na Copa do Mundo também. Com 2 anos de rodagem internacional. E
com o Guardiola, né?
Exato. Com Guardiola.
Mundo fala que pega o Guardiola, você cresce.
Com 2 anos de rodagem internacional.
Eu acho que ele é um daqueles jogadores que o Guardiola tem. E vai levar para qualquer clube que ele for.
O Guardiola, ele tem aquele... o Gabriel Jesus foi a mesma coisa do que o Thiago Alcântara no Bayern.
É que ele
falou, eu quero o Thiago Alcântara.
É isso aí.
Mas se não der, ninguém. Eu quero o Gabriel Jesus. Ele falou, eu quero esse cara.
Não pode, não dá.
Se não for ele, ninguém. É aquela coisa do... É o jogador que vai se adaptar ao esquema dele. Ou seja, ele é... Sabe o quebra-cabeça? É a pecinha que falta. É. Tchum! E é essa peça.
Deixa eu falar da Tom Trevor.
Daqui a pouco o jornalista da PAN vai falar aí.
Bola.
Mas saiu a notícia importante aí que o Eike Batista, que é o assunto do dia, viu, o Lian? Tem a cabeça raspada e é transferido para Bangu. Para o
agora vai chamar Bangu X, né?
É.
Bangu
é. Bangu X, é.
Olha. A Two Go Travel, já que nós estamos falando de Gabriel Jesus e tal, a Two Go Travel te leva para torcer pelo Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo em Montevidéu. Olha, gente, vocês que gostam, olha só, passagem aérea, ida e volta, mais 2 noites com café da manhã, mais o ingresso, mais traslados a partir de... Olha só, gente, a partir de... Olha o preço falso, pode ir, fecha rápido. R$2.207 ou 10 de 221 mais taxas. Olha o que você vai ter. Passagem aérea de volta para Montevidéu, mais 2 noites de hotel com café da manhã, mais o ingresso e mais o traslado lá para o Estádio Centenário.
Vambora.
Olha, não perca tempo, ligue agora para a Two Go Travel e garanta o seu lugar na arquibancada. Consulte condições pelo telefone 3003-8646. 3003-8646. Viaje do seu jeito. Viagem com a Two Go Travel. Vamos ver o ouvinte que participou com a gente? O telefone 931-170-620. Vamos ver.
Alô, galera aí do Sporting Discursão. Aqui é o Edinaldo de Atlanta. É o seguinte, vocês estão falando aí de preços, né? De ingressos para ver o jogo de Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. Enfim, eu estou com o Daniel Leão porque é o seguinte... o Brasil está em crise, tem muitos pais de família que estão desempregados e são torcedores desse time, portanto, eu apoio o Daniel Leão que os ingressos têm que ser mais baratos, sim. Vocês aí têm condições de pagar, garotinho da Jovem Pan, vocês ganham bem, eu já estou ficando tonto, igual o Flávio Prado. Um abraço.
Caramba.
Como é que ele tá? Como é que ele tá? Espetacular. Acabou de aparecer a foto de um cara chamado Bernardo, que lá na penitenciária era chamado de Bernardão. Ele tá com uma coleira escrito Eike. O brasileiro é sensacional, né?
Não, já botaram,
o brasileiro...
Já botaram uma...
Olha, parabéns!
Não, já botaram uma coleira no Eike escrito Moro. Já botaram a coleira no Eike.
Moro não tem problema. Pior é você escrever o nome do outro lá. Aí a coisa pega.
Eu fiquei todo com esse vídeo.
Eu também. Ele falou também que tava. O que ele tava fazendo? Vocês que
tava girando.
Não,
girando.
Tá bom, mas como? O que ele tava fazendo?
Tava girando.
Não, mas como?
Chamando que ele tava... a Denise
Campos. É aquela uma cadeira? Será que é só uma cadeira?
Ele tava virando, ele tava curtindo virar.
É, porque. Estamos encerrando o nosso Esporte em Discussão de hoje. Amanhã o nosso Nilson César vai estar no comando do programa e na quarta-feira volta o nosso comandante em chefe, o nosso Vanderlei Nogueira. Pra copiar o Vanderlei, vamos dar o. Hoje o perfume da Denise tem que ser Gabriel Jesus, né? Gabriel. É, vai. Nossa, Nember 33, pronto. Número 33, o perfume da nossa Denise. Um abraço, tchau.
Aqui na Jovem Pan, a opinião do...